Sejam bem-vindos ao sexto episódio do Estrago da Nação, o último deste ano de 2023. E como de costume, temos o Luís Gomes e o Tiago Franco, a ala direita e a ala esquerda, chamamos assim para simplificarem. E como temos muito pouco tempo, porque há outros a fazer, até familiares relacionados com a passagem de ano, vamos já introduzir os dois temas e o terceiro depois fica para eu introduzir. O Luís Gomes quer falar sobre a situação da Farfest, que está, eu nunca consigo dizer bem o nome, mas agora a situação que está a atravessar pode ser simplificada para Farfetch, e portanto vamos falar aqui da forma como os unicórnios são tratados no estrangeiro e como é que poderiam ser tratados cá em Portugal se entrassem em dificuldades financeiras. Quanto ao Tiago, ele sugeriu que falássemos sobre a situação política atual em Portugal e, sobretudo, com aquilo que se perspectiva relativamente às próximas eleições em março de 2024 e portanto, a questão da aliança democrática, das sondagens, de tudo e mais alguma coisa que se movimenta a nível político e também mediático e, portanto, temos aqui pano para mangas para falar. Luís, queres tu falar primeiro sobre a Farfetch?
Sim, muito, muito rapidamente aconteceu aquilo que acontece quando existem mercados livres e não planeadores centrais que decidem usar o dinheiro dos outros para fazer bilhetes eleitorais. Foi a falência da Farfetch. Felizmente a empresa estava cotada nos mercados norte-americanos e lá uma falência é um processo muito mais simples. Estamos a falar de uma empresa que num ano tem 2.300 milhões de, mais ou menos 2.000 milhões de euros, mais ou menos metade de uma TAP, tem cerca de, só em Portugal, 2.000 trabalhadores e foi tudo feito sem dramas. Quando corre mal é porque o consumidor não está a pagar o preço que a empresa necessita para fazer break-even e para cobrir os custos, é assim no capitalismo, e o mercado são sinais. Se os resultados, as vendas não cobrem os custos, a empresa tem que fechar, é inevitável. Tudo isto foi feito sem qualquer drama, rapidamente a empresa ficou fora do mercado. Houve um grupo coreano que a adquiriu e o tema resolvido e a vida continua. Provavelmente vamos ter grandes despedimentos, mas é assim, não podemos estar a alimentar negócios que estão a causar prejuízo.
Oh, Luís, mas já agora permite-me aqui introduzir só um tema. Achas que seria diferente se o José Neves fosse apenas um empresário português e não tivesse saído de Portugal, porque a sede da Farfetch era no Reino Unido, não é? E depois foi para a Bolsa de Nova Iorque. Achas que esta situação teria sido diferente se ela tivesse sede em Portugal e fosse o unicórnio português? Okay. E nós sabemos como é que nós somos muitas vezes quando olhamos para os empresários portugueses.
Não, tinha sido diferente se o José Neves...
Melhor ou pior para os contribuintes?
Não, teria sido uma desgraça se ele era amigo de algum... de um Pedro Nuno Santos ou de um político qualquer ou tivesse lá metido políticos no Conselho de Administração. Teria sido muito pior. Seguramente haveria logo alguém a dizer no público que está muito preocupado com o andar do negócio e era uma questão de tempo que aparecia o resgate estatal. Parece-me a mim que o José Neves não tinha amigos na política, não é o caso, por exemplo, da TAP, que tem lá uma data de comissários políticos e por isso é que o dinheiro aparece sempre, porque os empregos para a casta e para os amigos têm que ser sempre garantidos, é só por isso, não estão minimamente preocupados com os trabalhadores ou com os resultados, o que é que seja. Todos os dias são fechadas milhares e milhares de PMEs pelo país fora, milhares e milhares de empregos são destruídos todos os dias e isto é o normal quando um negócio não está a satisfazer com lucro o consumidor. É uma coisa muito simples. Em caso de em Portugal, acho que isto devia servir de exemplo, porque isto demonstra que um país com um mercado de capitais a sério, onde, neste caso, por exemplo, na Farfetch, foram os capitalistas que perderam dinheiro. Portanto, é preciso ter em conta que quando um
capitalista... Também já agora, Luís, desculpa lá, não foram só os capitalistas, foi também os próprios empregados, porque recebiam em parte prémios, ou supostos prémios, que agora dão em nada, de
opções. Sim, mas isso são em prémios que são dados por forma a tornar os...
Sim, mas foram prémios que nada, são prémios que valem nada. São prémios que valem nada.
Certo, mas isso é a tornar o empregado semelhante aos riscos de um capitalista. O capitalista, quando está a adiantar dinheiro, o trabalhador ainda não produziu nada e está a substituir o risco por poder receber um salário mensal. Portanto, esse capitalista teve que acumular poupança no passado e teve que adiantar salários sem ter sido produzido nada, sem ter produzido qualquer lucro. E, portanto, essas pessoas estão a receber... isso chama-se a função capitalista. Depois há o empreendedor, que é a pessoa que seleciona a linha de negócio, e há o gestor. Muitas vezes elas estão agregadas. Eu, por exemplo, num negócio que tive em Espanha, fazia as três coisas. Estava a adiantar poupanças minhas, estava a gerir, etc. Neste caso aqui, foram pessoas que adiantaram dinheiro e que perderam imenso dinheiro com isto, ou quando entraram no IPO, ou quando investiram. E, portanto, são tudo gente crescida, que sabia o que estava a fazer. Só que isto é que é a função capitalista. A pessoa que mais arrisca, quando corre bem, é a pessoa que melhor é remunerada.
Ou seja, defendes, em certa medida, que os riscos dos investimentos também sejam, em algumas situações, compartilhadas pelo próprio trabalhador.
Oh, Pedro, é uma forma de remunerar um trabalhador, porque aí o trabalhador põe-se nos pés de quem está a arriscar capital. Que é, se a coisa correr mal, perdem. Se a coisa correr bem, ganham todos. É tão simples como isso.
Oh, Tiago, isso é um bom tópico para tu também comentares esta situação da Farfetch. O que achas destas últimas palavras do Luís?
Boas a todos. Eu hoje estou com algumas dores na garganta, portanto eu vou tentar falar mais baixo e mais devagar, e sem me irritar muito. Mas, pegando aqui no que o Luís estava a dizer, eu estou aqui a ouvir dizer o Luís que quando os mercados funcionam, que é tudo uma normalidade e tal, e no caso a Farfetch correu mal, pronto, as pessoas são despedidas e a vida segue, e é assim mesmo. O que eu gostava de compreender é como é que seria essa normalidade se de facto não existisse o tal Estado Social, né? Porque estas pessoas, os tais despedimentos, isso não é a normalidade. As pessoas vão ficar sem emprego, e não vão ficar sem emprego porque os mercados funcionam. Vão ficar sem emprego porque não há clientela. E a partir daí, certamente não vão ser os mercados que as vão segurar. Ou que lhes vão dar dinheiro no mês seguinte para pagar a renda de casa. Portanto, uma vez mais comprova-se que os mercados podem, quanto muito, funcionar para decidir se há mais ou menos emprego. Mas no que diz respeito à estabilidade das pessoas, sem o Estado Social vivemos numa selva. E é isso que se prova neste caso. Em relação, quer dizer, de certa forma concordo com o que o Luís diz. Se as pessoas já não têm interesse em comprar o que a Farfetch vendia, já não querem comprar coisas dos mercados de Milão, da moda online, pois a empresa vai à falência, é normal. Se os trabalhadores devem ser pagos com parte do, portanto, com o risco da empresa, tenho as minhas dúvidas. Ainda assim, é preferível, quer dizer, se for um contrato honesto, se o trabalhador aceitar que parte do seu pagamento seja em risco, ou seja, se a empresa ganhar mais, ele ganha mais, se a empresa ganhar menos, ele ganha menos, é um contrato feito entre dois adultos e eu não tenho nada contra. Eu não o faria, mas não tenho nada contra que alguém o faça. Acho ainda assim mais honesto e preferível que façam isso do que sejam pagos em amor, como aqueles lá da padaria, daquele rapaz do jogado fedorento, que diziam que o salário não podia ser só em dinheiro, que também tinha que ser em amor e espírito de equipa.
Da
padaria portuguesa. Porque apesar de tudo, o risco ainda pode dar um salário mais alto. Agora, o amor e o espírito de equipa, em princípio, não paga grandes quilos de batata no continente.
Luís,
que só queria deixar uma nota. O Tiago insiste no tema da selva. É extraordinário que o Tiago tenha algum pavor a trocas livres e voluntárias entre as pessoas. O mercado é uma cooperação social onde se trocam direitos de propriedade sobre bens e serviços de forma voluntária, onde eu tento servir o próximo através da satisfação de uma necessidade de um consumidor ao lado, e é isso que se chama cooperação. É uma cooperação social. Enquanto que o modelo dele, ele acha que uma empresa que não teve resultado no mercado, o vizinho de lá tem que ser assaltado para substituir-se a essa empresa.
O que vai acontecer, Luís?
É o que aconteceu na TAP, por exemplo, e que
não, Luís, o que é que vai acontecer agora? As pessoas vão ser despedidas, não é? O que é que vai acontecer? Tu disseste tudo normal, o mercado funcionou, a empresa acabou, as pessoas são despedidas.
Sim, há desempregados.
Mas não contaste, o resto da história.
Tiago, a pessoa pode fazer, se não existisse segurança social obrigatória, uma grande parte desse dinheiro podia ir para seguros de desemprego. Há seguros privados de desemprego quando acontece alguma coisa, não precisas de Estado para nada. Tudo o mercado pode fornecer, até nas situações de desemprego. Só na tua cabeça é que só o papá Estado é que tem que vir sempre em auxílio de tudo. Quando o papá Estado não produz absolutamente nada. A única coisa que o Estado pode fazer é confiscar uma parte para dar a outros, mais nada. Ou emitir dinheiro voltando a roubar as pessoas, ou emitindo dívida e onerando as gerações futuras. O Estado não produz absolutamente nada.
Ninguém disse o contrário. Ninguém
o que se pode fazer são seguros privados, em vez de cobrarem 33% do teu salário para a segurança social, em que te estão a destruir a reforma sem ser capitalização, tu podes fazer um seguro privado. Há ofertas no mercado para isso. Se não existisse um monopólio ou um seguro obrigatório, que digamos que é um programa que nós somos obrigados, se não vamos para a cadeia, se não descontarmos para esse tal sistema fantástico, que é feito à força e, portanto, a minha selva são acordos voluntários.
A
tua maravilha do sétimo mundo são sempre coisas coercivas.
Isso não são acordos voluntários. Se uma pessoa estiver dependente de um seguro, então deixa de ser voluntário, não é? Porque és obrigado a ter um seguro, senão vais para o meio da rua.
Sou obrigado a ter um seguro, Tiago.
Luís, peraí. Eu não posso entrar aqui em grande discussão, porque é uma garganta. Deixa-me deixar falar, se faz favor. Então, sendo assim, eu faço duas perguntas. Se é assim tão simples, porque é que em sítios onde não há segurança social as pessoas sempre vão parar ao meio da rua? Essa é a primeira. A segunda é: o que é que acontece se tu estiveres dependente de um seguro e se de repente a seguradora andar a fazer jogo com os investimentos, como aconteceu nos Estados Unidos, que tínhamos seguro do seguro, quando houve a queda do Lehman Brothers e quando tínhamos ativos tóxicos por todo lado e quando de repente as pessoas ficaram sem nada. O que é que acontece quando o mercado deixa de funcionar e as pessoas não têm onde se agarrar?
Olha, e o que é que acontece se a segurança social, no dia em que estejam praticamente um ativo para o reformado, praticamente comecem a ter mais passivos do que ativos, que isso vai acontecer? O que é que vai acontecer às pessoas que estão a receber reforma? Também podes-me dizer?
Posso, mas primeiro responde.
Explica-me lá. Não tem. É que ainda não, tu estás a comparar um sistema que é fraudulento, em pirâmide, e estás a dizer que isso é mais seguro do que um investimento no mercado onde estás a comprar. Podes diversificar.
Eu estou a dizer que um gajo que nasce norueguês, em princípio, tem mais segurança na vida do que um gajo que nasce nos Estados Unidos. E isso é factual, não é? E o sistema que lá funciona é este. Esse sistema que tu falas em sistema fraudulento é o sistema que existe na Noruega, na Dinamarca, na Suécia, na Nova Zelândia, naqueles países, no Canadá, naqueles países que nós dizemos que, em princípio, são os países mais civilizados do mundo. Na Áustria, na Alemanha. Se tu dizes que isto é um regime fraudulento, mas faz com que sejam os países mais desenvolvidos e com melhor qualidade de vida do mundo,
o facto de o país ser desenvolvido, foi a Alemanha que inventou esse sistema fraudulento. É um sistema em pirâmide, onde, não, na verdade, eu não estou a descontar para um milheiro, nem para um porquinho lá para guardar. A única coisa que estão a fazer é pagar os que estão a sair. Isso chama-se um esquema em pirâmide igual à Zona Branca ou ao Sr. Madoff. Não tem diferença nenhuma. E, portanto, queres-nos convencer que esse sistema é seguro?
Não, eu quero te convencer que esse sistema...
Estás a pôr uma parte da sociedade totalmente dependente do Estado. E sim, estás a pôr uma pessoa dependente do Estado.
Que
uma pessoa, antigamente, guardava o dinheiro, acumulava e depois vivia desse dinheiro que era seu. Hoje em dia, não. Hoje em dia está dependente de um político que lhe vai aumentar ou não subir a reforma, ou se vai confiscar suficientemente os ativos para lhe dar a reforma. O que nós criámos foi um conflito geracional sem precedentes. Continuas a defender.
Eu continuo a defender, porque nós vivemos em sistemas políticos, com governos, não é? Portanto, à partida, se nós aceitamos viver em democracia, este é o sistema que escolhemos, em que há governos eleitos e por aí fora, e concordamos que existe um governo que gere parte dos recursos do país e do dinheiro que é dos impostos que é coletado a toda a gente e que é distribuído, esperamos nós, da melhor forma possível. Portanto, se concordamos com este sistema, então temos que pelo menos olhar para os sítios onde este sistema é implementado da melhor forma possível. Pá, isso são estes países que eu disse. Agora,
por exemplo, a Dinamarca e a Inglaterra são
é preferível ser um despedido da Farfetch. É preferível ser um despedido da Farfetch num país onde no dia seguinte tem a cama da segurança social, do que ser despedido num sítio em que no dia seguinte está dependente de um seguro. Se tiver o seguro, tem. Se não tiver, tem. Ponto. Pronto, que é o que tu defendes. Né? Se tivesse um seguro ou tivesse poupado,
estava
a trabalhar.
Não é feito com pistola, nem com ameaça de prisão.
Aquilo que eu queria também que vocês discutissem era sobre se, num cenário idêntico à Farfest, e nós temos em Portugal vários casos desses, se as coisas funcionariam tão rapidamente e de uma forma tão pouco emotiva, não? Ou seja, fechava e fecha, pronto. Gostava de saber se vocês achavam que em Portugal a forma como nós tratamos empresas moribundas, e temos agora, por exemplo, o caso até na área da imprensa, temos o caso da Global Media, não é? E no entanto, é uma empresa que está numa situação aflitiva já há anos e anos e agora está numa iminência de fechar em volta num fundo que ninguém sabe de quem é. Mas vemos aí os reguladores, o governo, todos eles preocupados com uma empresa que está praticamente na falência, não é? Portanto, aquilo que eu queria era que vocês discutissem também um bocadinho essa diferença que há entre a forma como as empresas vão à falência em Portugal, aquelas que sejam mediáticas, não é? E no estrangeiro. Quem é que quer começar?
Mas estás a falar de empresas do setor privado, não é?
Portanto, claro, sim. Empresas do setor privado, não é? Pronto, no caso da TAP é outra coisa, porque umas vezes é pública, outras vezes é privada, mas pronto, mas de qualquer modo há sempre esta tentação de olhar para uma empresa e se ela for uma empresa, de certa forma, mediática, conhecida, em Portugal parece que se trata de empresa como se fosse um bem nacional, não é?
E
no estrangeiro, aquilo que eu vejo, sobretudo nos Estados Unidos, é que há empresas históricas que caem com estrondo e acabou-se, não é?
Mas, sabes, isso tem um bocado a ver com a quantidade de empresas que nós não temos, eu acho. Ou seja, nós não temos assim tantas grandes empresas ou tantos grandes empregadores para não queremos saber se uma empresa vai abaixo ou não. Eu não acho que haja grandes discussões do governo em salvar empresas privadas, a não ser que seja a banca. Aí, de facto...
Não, todas, quer dizer, nós estamos a lembrar de algumas empresas até do interior do país em que às vezes são 200, 300 trabalhadores e é o ai Jesus porque aquilo vai ter um impacto enorme no tecido social do concelho, claro, ou da região.
Mas não há discussões sobre se o governo vai resgatar as empresas ou não.
Há várias formas de resgatar. Há muitas vezes formas de apoiar as empresas do ponto de vista até fiscal que acaba por ser...
Sim, mas não há...
Eu dou-te um exemplo, quer dizer, só pode haver uma ajuda quando, por exemplo, a Global Notícia, a Global Media tem uma dívida de 10 milhões de euros ao Estado, não é? E nem sequer surge como devedora, porque supostamente haverá um acordo de pagamento faseado, não sei em que condições, não é? Mas não é normal uma empresa dever 10 milhões de euros ao Estado e continuar a laborar como se nada fosse, não é?
Não é, mas o facto de nós termos um tecido empresarial muito pequeno e lá está de não termos assim, muitas megas empresas, faz com que qualquer queda seja notada, não é? Eu lembro-me aqui há uns bons 17, 18 anos de estar a trabalhar na altura na Saab, que é uma empresa que faz aviões e carros, e que pertencia na altura à General Motors. E aquilo era uma desgraça. Era um sorvedor de dinheiro da General Motors muito grande. E os americanos queriam à força fechar aquilo. E eu lembro-me de colegas meus que trabalhavam lá comigo na altura. Eu estava há um ano ou dois, tinha emigrado há um ano ou dois, e estava obviamente preocupado em perder o meu emprego. E eu lembro-me dos meus colegas dizerem: eu espero bem que o governo não meta aqui um cêntimo que seja. E eu perguntava-lhes se eles não estavam preocupados em perder o próprio emprego. Eles diziam: não, arranja-se num outro sítio qualquer. Agora não podem gastar o dinheiro dos impostos a salvar esta empresa porque isto é uma desgraça. Mas diziam isso porquê? Porque, quer dizer, tu nem sequer consegues contar o número de multinacionais que existem na Suécia. Entendes? A quantidade de empresas é tão absurda e tão grande que as pessoas não querem saber. Em Portugal não é bem assim. Portanto, qualquer espirro dá uma constipação. O nosso tecido é muito frágil, eu diria, tecido empresarial.
Luís, queres arrematar?
Eu é isso, eu quero fazer mais uma coisa que se calhar é polémica aqui, o Tiago já uma vez divergiu comigo. Eu quero recordar que e tu sabes perfeitamente que eu não sou apoiante do Estado Novo, nem nada que se pareça com ditaduras, mas o que é facto é que temos andado para trás. O mercado de capitais em 1974, ou antes da Revolução, tinha praticamente para 60-70% do PIB em dimensão. Tínhamos um tecido empresarial muito mais forte do que hoje. Hoje o mercado de capitais representa para aí 20-25% do PIB em Portugal. Portanto, nós temos um tecido industrial completamente destruído pela democracia. O outro ponto é que quando o Tiago fala da Suécia, é preciso recordar que a Suécia tem um mercado de capitais praticamente ininterrupto, sem nunca ter fechado, desde praticamente meados do século XIX. E no caso da Dinamarca, eles têm um mercado de capitais desde o século XIX. Portanto, eles têm capitalismo a sério há quase 200 anos e nós andamos aqui a brincar ao socialismo. Era só.
Mas olha que salvaram a SAS, não?
Eu não estou de acordo.
Bom, então vamos passar para o tema da político. Tiago, dá aí o pontapé de saída.
Epá,
mas com maior convicção do que o Rafa, vê lá.
Epá, o Rafa é o maior. Eu tenho andado aqui a ver, ou a tentar seguir um bocado a história das sondagens, não é? Porque agora andamos aqui a brincar um bocadinho às sondagens. E escândalo para aqui, escândalo para ali. Agora é o Montenegro com a casa. Mas eu reparo uma coisa. Seja qual for a combinação e a sondagem, vejo que ora aparece o impacto técnico, ou o PS ou o PSD, um ligeiramente destacado, consoante o escândalo daquela semana. Mas uma coisa que não mexe é... há uma subida enorme do Chega, é inquestionável, e aconteça o que acontecer, a direita não consegue ser governo sem o Chega. Isto, neste momento, é um dado adquirido. A não ser que as sondagens...
Mas não achas que está a haver um certo tabu? Ou seja, parece que até as próprias sondagens querem tentar colocar o Chega numa situação de não crescimento?
Eu acho que as sondagens estão a... Eu diria que a comunicação social ainda está a fazer o frete ao Chega que faz há uns anos esta parte. Não consigo bem perceber se estão agora a desligar um bocadinho do Chega, porque entretanto apareceu um brinquedo novo com esta história da Aliança Democrática. Não sei se repararam, mas... É engraçado que o CDS, mesmo antes desta aliança, é o único partido que não tem assento parlamentar, mas que continua a ter palco. Uhum. Portanto, sempre que vão fazer uma ronda pelos partidos e a fazer perguntas que, de uma intervenção do Marcelo, ou seja do que for, lá aparece alguém do CDS a falar e eu não percebo porquê. Não percebo porque é que o CDS tem palco e não tem o partido do Tino de Rãs, ou daquele gajo do ERGT, ou dessa malta assim, não entendo muito bem. Por outro lado, ouvi um comentário, acho que foi do Miguel Sousa Tavares, que até me pareceu interessante, que dizia que esta aliança entre o PSD e o CDS tinha sido ótima para ambos. No caso do PSD, porque podia aproveitar quadros do CDS, que tem quadros melhores que o PSD, e no caso do CDS, porque era uma hipótese de sair do esquecimento, não é? E de ficar ali perdido numa cave qualquer. No entanto, eu acho que a votação do CDS neste momento é uma coisa irrisória. Portanto, não vai trazer grande coisa à aliança, mas preocupa-me esta discussão em torno do Chega, porque é um facto que a direita precisa do Chega para ser governo. E eu acho que isso vai acontecer, acho que isso é preocupante. E não vejo à esquerda, nestas sondagens, tanto o Bloco como o PCP parece que vão cada vez desaparecendo um bocadinho mais. Eu acho isso muito preocupante.
E não é por culpa deles próprios? Não achas que há uma espécie de pacto de não agressão, que nem sequer é pacto que é um autopacto, ou seja, o Bloco de Esquerda e o LIVRE e o PCP decidiram que não convinha agredir em demasia o PS, porque isso seria dar mais força a uma vitória da direita?
O LIVRE e o Bloco já disseram que estão prontos para uma coligação.
Pois, exatamente por isso, pronto. Quer dizer, tu não podes...
O PCP é o único que diz que a geringonça não se repete. Mas o LIVRE, obviamente, já criticou a geringonça e diz que agora fará parte de uma nova geringonça, mas melhor. E a Mariana Mortágua também já se disponibilizou para conversar com o PS.
Mas a questão é, porque é que eu hei de votar no Chega, no, perdão, no Bloco Esquerda ou no LIVRE, se depois eles prometem fazer governo com o PS? Sim, se calhar voto no PS, não?
Não. Não, por uma razão muito simples, porque se fores uma pessoa de esquerda e minimamente inteligente, sabes que votar no PS ou no PSD é mais ou menos a mesma coisa, e se tiveres votos no LIVRE, no Bloco e no PCP, à partida desses partidos têm mais, digamos, têm mais força na negociação de uma possível coligação.
Ah, bem, mas teremos sempre um primeiro-ministro do PS, se tivesse...
Sim, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa teres um primeiro-ministro do PS em maioria, ou teres um primeiro-ministro do PS que tem que agradar a propostas do LIVRE, do PCP e do Bloco.
Mas diz uma coisa...
E se pensares que do outro lado a alternativa é teres ministros do Chega, é que... Eu tenho ouvido muito uma conversa que é: estou farto de ser enganado pelos mesmos, PS ou PSD. Portanto, vou votar Chega. E isso é um bocado... Li uma frase muito engraçada que é: votar no Chega como protesto contra o PS ou PSD é como pedir água da sanita num restaurante porque o vinho é mau. Pronto, andamos um bocado nesta
situação. A questão é, se eu for de esquerda e eu tiver descontente com o PS, voto no Bloco de Esquerda ou no LIVRE, ou no PCP, mas dois das hipóteses, Bloco de Esquerda e LIVRE, vão integrar um partido, um governo PS. Portanto, porque é que eu hei de votar neles? É para viabilizar um governo PS.
Não, mas tu não tens hipótese de não ter um governo PS ou PSD. Tens a hipótese de escolher se eles vão governar sozinhos ou acompanhados por aqueles que tu...
A minha questão é olhar para... E desculpa lá estar aqui agora a ter um papel mais do que moderador, mas um partido, ainda mais, eu estou-me a recordar do Bloco de Esquerda, que demorou muito tempo até conseguir eleger um deputado, é a visão de curto prazo com que estão a olhar uma estratégia política, que é... Tem uma oportunidade de crescer, tem uma oportunidade até de, a prazo, constituir uma alternativa ao PS, e, no entanto, estão sempre a apresentar-se como uma muleta de um governo PS.
Epá, mas eles não fizeram
ainda
isso.
Ainda mais de governos PS ou de um Partido Socialista que nas últimas décadas tem, de certa forma, e para quem é de esquerda, tem sido um partido que tem dado má imagem àquilo que é a esquerda.
Mas repara, Pedro, eles não fizeram isso tanto no passado. Agora, neste momento, eles sabem, o Bloco e o Livre sabem, que há uma probabilidade grande do que o Montenegro se unir ao Chega e fazer um governo com, digamos, com a extrema-direita, não é?
Portanto, são as consequências dos erros do partido,
claro.
E tem que ser assistido agora.
Isto é um risco para toda a gente, quer dizer, a gente vai. Eu acho, nós discutimos isto aqui há umas semanas, se não me engano, no primeiro episódio. Eu acho que é bom sabermos, antes das eleições, quem vai com quem. Uhum. Percebes? O PSD já disse que não vai com o Chega, o que é mentira, e juntou-se ao CDS. Pronto, já sabemos que dois ali estão garantidos. Os liberais também dizem que não vão com ninguém, mas sabemos que se vão juntar ao PC quando for necessário. Mas já percebemos por esta altura que sem o Chega não conseguem ter a maioria. Portanto, isso vai acontecer. Eu estou muito convencido que isso vai acontecer. Portanto, fico satisfeito de saber quem é que do lado esquerdo se vai coligar com o PS. Porque, para mim, o essencial aqui é isto. PS ou PSD andam agora a discutir de quem é que é mais honesto. Pá, o PS ou PSD são os inventores dos casos com o Tutti Frutti. Portanto, são iguais. São partidos que dividem o dinheiro do tacho e que têm o compadrio de interesse e o registro dessas coisas todas em Portugal. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Têm mais ou menos escândalos, consoante estão há mais ou menos tempo no poder. Não, para mim, são exatamente a mesma coisa.
Mas temos, e antes de passar a palavra para o Luís, temos que as eleições de março sejam inconclusivas, ou seja, que possa até haver uma situação em que não há possibilidade de criação de governo e necessariamente a marcação de novas eleições, e tantas até se chegar a um acordo. Achas que há esse risco de haver uma fragmentação dos votos?
Há esse risco, mas eu acho que à primeira se vai conseguir formar governo. Vai ser um governo de retalhos, mas acho que se resolve à primeira.
Luís, diz-te a justiça.
Bem, eu sou aqui o órfão da discussão, porque...
O órfão, então?
Não, eu não tenho nenhuma representação, porque... Eu não me revejo em nenhum... Não há nenhum partido libertário...
Ou votar em branco, é isso? Basta vestir...
Sim, não me revejo em nenhum partido e estou muito longe da suposta direita em Portugal, então é uma coisa medonha o que é direita.
É tudo socialista.
É praticamente tudo socialista. Quem ver um mete mais Estado, o outro mete menos Estado. Aliás, se olhares para todas as propostas, o PSD até está lá, o nome é social-democrata, vai alinhar com todas as propostas globalistas. Se olharmos também para o CDS, eles apoiaram tudo o que foi feito nos últimos anos. Outra coisa que ninguém está a discutir, e isso acho estranho que o Tiago nunca mencione, é que as senhores prepararam-se para fazer uma revisão constitucional e não nos informaram de nada na outra campanha. Vocês não sei se depararam que não houve nada a dizer que iam alterar a Constituição. Até recordo que foi o Chega o primeiro a propor que um mero funcionário público, neste caso um delegado de saúde, pudesse mandar prender uma pessoa sem uma ordem judicial. E, portanto, foram para uma campanha em que nada nos avisaram, e não acho que isto seja democrático, e de repente apareceram muitas propostas constitucionais, e nesta campanha ainda ninguém quer discutir os atropelos que foram feitos à Constituição nos últimos 3 anos, porque isso afeta liberdades individuais, afeta a liberdade de circulação, afeta o meu direito de deslocação, afeta o meu direito de viajar, afeta a minha liberdade de um mero funcionário público poder até mandar-me prender sem intervenção de um juiz. O outro caso é, por exemplo, da possibilidade de uma empresa de telecomunicações, como os Estados Unidos, começar a espionar e a guardar todas as minhas conversações telefónicas, os meus e-mails, que é a lei dos metadados. Felizmente, a Constituição atual não o permite. E eu, por exemplo, aqui, até não tenho nenhum problema, e já o disse noutros episódios aqui no nosso podcast, que o Partido Comunista foi o único, e eu sei que dali não irá vir nenhuma alteração à Constituição. Do resto, todos os demais, seja o Bloco de Esquerda, seja Livre, seja PSD, seja CDS, tenho algumas dúvidas neste momento, não chega, mas tudo pode acontecer, e não tenho nenhuma dúvida que a Iniciativa Liberal vai aprovar uma revisão constitucional com estes dois itens em que a minha liberdade é altamente condicionada e pode ser feita por um funcionário público. Portanto, eu sobre as propostas que estão em cima da mesa, é isto. Agora, o que eu acho que é o grande drama é nós vermos livros das políticas que nos têm conduzido a esta desgraça. Mal ou bem, o Partido Socialista teve lá, dos últimos 27 anos, não, desde 95, se creio que para aí 19 anos, o Partido Socialista que está no poder. E estas políticas de enorme carga fiscal, de subida imparável do Estado, de regulação do Estado de todo, tudo e mais alguma coisa, de intervencionismo sem fim, fizeram-nos passar a 27 do 15º país para o 20, para a posição 20. Portanto, neste momento estão 7 atrás de nós e estamos em risco de perder 2 posições para a Hungria e para a Roménia, se não me falha a memória. Ou seja, ficaremos com 5 atrás de nós, que serão a Grécia, a Bulgária, se não me falha a memória, a Eslovénia e a Croácia. Se não me falha, agora estou aqui a citar de memória. Portanto, estas políticas que nos trouxeram até aqui têm um rosto, que se chamam Partido Socialista, e nos últimos anos dos dois partidos de extrema-esquerda. O meu desejo é que este tipo de políticas se alterem. Agora, quem é que vai ficar no poder? Honestamente, acho que mesmo assim o Pedro Nuno Santos é o candidato mais perigoso, porque é um aparelhista que nunca teve um emprego na vida, nunca teve que ir a uma entrevista de emprego, nunca teve que montar uma empresa, nunca pagou salário na vida. É um indivíduo que deve controlar bem a máquina partidária, e eu acho que ele é um indivíduo perigoso. Agora, sobre as outras soluções, é isso, se calhar até partilho a opinião do Tiago. É uma desgraça a suposta direita que nos apresentam. Acho que é um modelo estatista, de forte pendor autoritário, e que não vem trazer nada de novo à política portuguesa. Portanto, eu não estou muito otimista. Eu continuo na minha. Acho que, ao contrário do Tiago, de achar que vai haver um governo com o Chega, se a direita ganhar, a direita, em teoria, acho que o que vai acontecer é que o PS volta a ganhar as eleições, é este o meu cenário, não tem maioria, e acho que os dois partidos da extrema-esquerda não vão ser suficientes para formar uma maioria. O Montenegro acho que vai cumprir a palavra de dizer que sai, se não vencer as eleições, e acho que vai ser promovido pelo regime, em particular pelo Presidente da República, um Bloco Central. Acho que é aí que vai acabar as próximas eleições, vai ser com o Bloco Central. Que é uma desgraça, mas acho que é o cenário neste momento mais provável. Depois vamos ver se calhar vou me enganar, mas acho que é o cenário mais provável, é um Bloco Central.
Tiago, diz mais, queres acabar aqui, ou queres que eu passe já para o meu tema surpresa?
Força, avança para a surpresa.
É, pronto. Olha, então, é assim, vocês, aliás, o Tiago está, não sei se posso revelar o teu estado de saúde, mas sei que tiveste uma infecção respiratória, que dá para perceber, não é? Aquilo que nós sabemos agora é que os hospitais estão saturados, com tempos de espera, às vezes, de casos urgentes de mais de 10 horas, como aconteceu durante esta semana. Parece que surgiu novamente aí a gripe A. A Covid também vai fazendo assim as suas visitas. Aquilo que eu gostava de que vocês comentassem é o estado da saúde cá em Portugal. Já agora, para vos enquadrar, muito provavelmente nós este ano vamos atingir ou está muito próximo dos 119 mil óbitos ao longo de todo o ano. Em 2022 tivemos quase 125 mil, em 2021 ultrapassámos um pouco os 125 mil, no primeiro ano da pandemia, 123 mil, e nos anos anteriores andávamos na casa dos 113, 110 mil. Portanto, vamos claramente ter mais um ano de excesso de mortalidade, não tão grande como a do ano passado, dos últimos 3 anos, mas mesmo assim não sequer estamos a beneficiar do fator rejuvenescimento, ou seja, ou pelo menos de eliminação dos mais vulneráveis, e temos estes 118 mil, quase 119 mil, e com a mortalidade a aproximar-se, diária, a aproximar-se dos 500. Quem é que quer comentar esta situação? Luís, tu talvez prefiras começar, não?
É a única coisa que...
Ah, já agora só, desculpa, e já agora relembrar que no ano passado, a meio do ano passado, se prometeu que seriam apresentados relatórios sobre as causas da mortalidade, do excesso de mortalidade que se estava a verificar mesmo depois da vacinação contra a Covid, e apesar disso nós continuamos a ter excesso de mortalidade, quer em 2022, quer agora em 2023. Força, Luís.
Bem, eu acho que já até escrevi sobre isso e já discutimos noutros programas, é que neste momento o setor da saúde é um setor absolutamente corrompido. A partir do momento que ideias ou conceitos ou receitas são tornados propriedade privada, o facto das farmacêuticas terem monopólio quando introduzem um produto no mercado, todo o esforço tem que ser de lobby junto das autoridades, dos políticos e dos burocratas, e portanto é um setor absolutamente corrompido. Corrompido nos dois sentidos, neste sentido de termos o setor privado absolutamente focado em corromper as autoridades, e temos um modelo de planeamento central, que já falámos, em que não há multiplicidade de players, não pode haver pessoas a entrar no setor. Há um ator que é monopolista, tem as receitas de forma coerciva e faz um planeamento central, e o planeamento central, tal como na União Soviética, colapsa. E, portanto, o que nós estamos a chegar aqui é o colapso de um sistema de planeamento central.
Mas achas mesmo que é só o problema desses monopólios criados pelo Estado? Ou é uma má gestão?
É o resultado de muitos anos. Aliás, eu, se não me engano, há pouco estávamos a falar que a mortalidade em Portugal andava em 110, mas houve anos a 100 mil antes de 2019.
Sim, está bem, Luís, mas estamos é normal, aliás, do ponto de vista estatístico, o envelhecimento da
população. Sim, mas não.
Implica necessariamente um aumento.
Sim, mas havia sempre melhorias.
Espera aí. O envelhecimento da população só por si, e isso é um bom sinal, o envelhecimento da população no sentido de que as pessoas vivem mais, portanto, o envelhecimento da população deve-se mais ao facto de não nascerem tantas crianças do que propriamente as pessoas viverem mais tempo, não é? Portanto, por haver mais idosos a chegarem a idades mais avançadas, é normal nós termos
um aumento
em termos de tudo do número de óbitos. Mas isso
daria
500 óbitos a mais por cada ano, não é?
Certo.
Seria normal que se há 10 anos houvesse 100 mil mortes, que agora houvessem mais 5 mil. É? Mas aquilo que aconteceu é que depois dos 3 anos de pandemia, nós continuamos a ter um excesso de óbitos muito grande, e sobretudo de não se investigar quais são as causas, não é?
Sim, mas repara uma coisa, os anos anteriores a 2019 andávamos, se não me engano, em muitos anos houve 100 mil óbitos em Portugal. Estás-me a falar mais comigo.
Mas abaixo está bem, mas isso tinha a ver com o facto de não termos uma população tão, tão idosa. Agora é normal, os valores em 2018, 2017, 2019, depois os períodos em que tínhamos maior, tínhamos meses com gripes e, portanto, teríamos uma mortalidade superior no inverno, mas depois era compensada com uma menor mortalidade no verão. Agora a questão aqui é que continuamos a ter mortalidade excessiva em muitos meses que, à partida, não teriam, não era expectável que houvesse essa mortalidade, não é? Pronto. Mas, Tiago, achas que isto é uma... É um sinal de um certo colapso do Serviço Nacional de Saúde ou é uma má gestão do Serviço Nacional de Saúde? Acho ou é um acaso ou a culpa é dos doentes e das doenças?
Acho que é uma mistura. Nesta última semana eu passei muito tempo deitado a olhar para a televisão e todos os dias ouvia notícias diretos de diferentes hospitais com os tempos de espera. Parecia que era aquela rúbrica das ambulâncias à porta dos hospitais durante o Covid. Quantas horas de espera em cada hospital, no país todo, e todos os dias isto. E depois, de vez em quando, apareceu o Frois a explicar que agora a gripe A é assim, sabe, cozido e frito. Portanto, de certa forma, nós temos um Estado que tem o SNS de gatas, é verdade. Temos doentes que vão para as urgências com qualquer dor na barriga. Temos os hospitais privados, que normalmente ficam um bocado fora destas coisas. O Luís estava aí a dizer, temos um sistema centralizado e tal. Pá, temos um monte de hospitais privados e cartões de saúde, de seguros de saúde. No entanto, as pessoas na aflição continuam a ir para o SNS, porque são os que estão abertos a qualquer hora. Portanto, parece-me que há aqui uma mistura explosiva de uma série de coisas e depois há sempre uma tendência de repetirmos notícias sobre este tema, porque o medo continua a vender muito. É verdade que as pessoas vão morrendo, é verdade que os vírus respiratórios continuam aí com outras variantes e as pessoas mais idosas ou mais frágeis continuam a morrer, como morriam antes do Covid e como continuarão a morrer depois. Eu não sei dizer qual é o problema que nós temos aqui, para além de ser uma altura de mais constipações, de termos uma população envelhecida e termos menos capacidade nos hospitais. Quer dizer, tudo isto junto faz uma espécie de uma bomba relógio, digamos assim.
Achas que o SNS mesmo assim ainda se recomenda? Comparativamente àquilo que tu até conheces na realidade, por exemplo, da Suécia.
Eu acho que o SNS vem piorando ano após ano, não é? E acho que o PS e o PSD têm feito o possível para destruir o SNS e, inclusive, este orçamento de Estado, pelo que percebi, era o recordista das transferências para os hospitais privados. Portanto, eu acho que o SNS continua a ser das melhores coisas que existem em Portugal, mas precisaria de investimento e gestão que não tem neste momento, na minha opinião.
Mas achas que é só um problema de recursos humanos, ou seja, de médicos, ou é...
Não.
Qual é o problema? Porque aparentemente os tempos de espera advêm de uma coisa muito simples, que é não há um aumento dos fluxos de atendimento, portanto... Para haver tempo de espera aumentar é porque há poucos profissionais de saúde para atender o menos...
Há falta de médicos. Há falta de médicos, há pouco interesse em manter a exclusividade com o SNS, o que se compreende. Depois também há uma coisa muito portuguesa, que é aquilo que estavas a dizer da comparação com os sistemas escandinavos. Uma pessoa não vai para o hospital... A primeira liga, fazem uma triagem, portanto só vais ao hospital se for mesmo necessário. Eu lembro-me nos primeiros anos de vida do meu filho de eu ligar para a linha de saúde, não me lembro agora o nome lá, e eles perguntavam, há quantos dias que ele está com febre? Pá, está há dois, então pronto, se tiver três dias pode vir, senão não vale a pena. E quando se é pai de uma criança com um ano ou dois, estar a vê-lo três dias com febre à espera para poder ir para o hospital, uma pessoa pensa que é assim um bocado bárbaro, um bocado viking. Mas a verdade é que esta triagem faz com que chegues ao hospital e és atendido rapidamente, não tens muita gente nos hospitais, não tens aquela confusão a toda a hora, tens os centros de saúde a funcionar, Há toda uma linha no Serviço Nacional de Saúde, antes da chegada ao hospital, que não funciona. Agora funciona um bocado melhor com a linha 24, né? Mas mesmo assim não chega, é preciso um bocado mais. E nós portugueses, temos que ter um bocado também aquela mentalidade de não ir para o hospital à primeira dor de barriga, parece-me.
Sim.
Acho que há coisas a fazer de um lado e do outro.
Oh, Tiago, mas sobre a questão de quando há picos de mortalidade ou situações de mortalidade, de excesso de mortalidade quase estrutural, porquê é que não se investiga aqui em Portugal as causas? Tem-se medo de assumir as responsabilidades?
Sim, claramente.
De não corrigir aquilo que correu mal?
Pedro, se nós ainda não discutimos aquilo que fizemos durante a pandemia, dos confinamentos, das proibições, do preço que ainda estamos todos a pagar, do empobrecimento da população, de mortes desnecessárias, portanto, nós ainda não fizemos sequer a investigação daquilo que correu mal durante o Covid e continuamos a achar que fomos um caso exemplo. Como é que vamos investigar o que fazer com o Serviço Nacional de Saúde? Não faz parte da nossa cultura ir à procura do que correu mal para tentar fazer melhor. Não parece que nos esteja no sangue.
Luís, queres também...
Eu estou de acordo com o Tiago, assim, não faz parte da nossa cultura andar a investigar, nunca tivemos uma cultura científica, nunca foi promovida, de ir ver o que é que correu mal. Obviamente...
Mas já agora, desculpa lá interromper, nós ainda há pouco tempo soubemos, porque foi feita depois a investigação pela Entidade Reguladora da Saúde, de onde é que se falhou, por exemplo, na morte daquela grávida indiana que resultou na morte morreu a grávida e depois resultou na admissão da Marta Temido, não é? A questão aqui é porque é que só se analisam casos particulares, muitas vezes, se forem mediáticos, e não uma situação de saúde pública em que, à partida, estamos mais a encontrar, não tanto responsáveis, mas mais diretrizes para não repetir os erros do
passado. Acho que tem que ser discutido, são políticas ou decisões que afetam grandes números, não é o caso particular da senhora. É óbvio, é uma infelicidade e que não devia ter acontecido, mas acho que isso não é justificação para uma admissão de um político. Acho que é muito mais grave o que se passou durante a pandemia.
Porquê é que, ao nível dos outros partidos, até dos partidos, não há uma espécie de acordo para dizer, vamos todos, sem ter o objetivo de culpar A e B, vamos analisar o que é que fizemos bem, o que é que fizemos mal, até para que, se houver uma nova pandemia, sabemos como é que deveremos lidar.
Mas isso, Pedro, porque isso dá votos. Ninguém quer saber dos culpados porque isso dá votos.
Claro.
Não é? Quem estava a gerir a pandemia vai dizer que fez tudo bem e vai tentar sacar votos. E a oposição vai dizer que fizeram tudo mal e vão tentar sacar votos por aí. Portanto, não interessa apurar a verdade ou o que correu bem ou o que correu mal.
O que eu acho que, só para fazer aqui mais chega ao Tiago, é que a suposta presença de Estado, que é para ser inclusiva e garantir saúde a todos, temos um sistema onde não há médicos de família, é como na União Soviética, é como acabam todos com senhas de racionamento em filas para terem bens. E aqui em Portugal acabou a mesma coisa. Já ninguém consegue ter um médico, não se consegue ir a uma urgência porque nada funciona. Termina sempre assim, no planeamento central.
Ainda assim tem a porta aberta. Ainda assim é melhor do que terem operações decididas pelo tamanho do seguro.
Olha, agora só bem para terminar, extra, agora um minuto para cada um, para os vossos votos para 2024. O fim da guerra e essas coisas todas, o que é que vocês desejam para 2024?
Epá, eu desejo coisas muito simples. Eu desejo que Israel pare de invadir a Palestina. Eu desejo que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia que termine com uma negociação e que parem de morrer estupidamente. Desejo ardentemente que que a von der Leyen caia numa escadaria de Bruxelas, parta uma perna e fique de baixa, e que leve com ela a Christine Lagarde, que eu estou farto de pagar juros, e já agora, internamente, gostaria que a esquerda ficasse unida a governar Portugal, com uma maioria de esquerda que tivesse apenas dois ministros do PS e o resto com os outros partidos de esquerda, se fosse possível. E no fim disto tudo, gostaria muito que o Rafa marcasse o golo da vitória que nos desse o campeonato num jogo contra o Porto, uma coisa assim.
Mas eu espero que não seja necessário esses golos, até porque tenho a impressão que os jogos contra o Porto é logo no início da segunda volta, não é?
Epá, mas eu quero
garantir
uma coisa dessas, quero uma coisa épica. Não, eu quero sofrer e naquele minuto final, para me retratar um bocado tipo do golo, jogo contra tipo o Sporting, golo, vi embora a 15 minutos do fim e não vi os dois golos nos descontos. Nunca mais vou esquecer disso.
Queres tipo um golo do Luizão contra o Sporting há uns anos atrás?
Exatamente, exatamente. Okay. Quero uma coisa épica para recordar este último ano do Rafa, que é o maior.
Okay. Luís. Depois
eu não tenho, eu a bola que dá-me absolutamente igual. Tenho também o desejo de que a Ucrânia acabe. Acho que tem que haver um acordo de paz. Acho que vai ser possível. Acho, até pela pressão das eleições norte-americanas, os russos vão pressionar tudo para um acordo militarmente e fazer uma espécie de checkmate e obrigar a NATO a vir à mesa das negociações. Acho que é desejável que isso aconteça, porque não consigo perceber como é que continuamos a sacrificar vidas inúteis de ucranianos e de russos também, que lá estão. O caso de Israel, eu acho que o mundo tem que se dar conta que aquilo é um Estado terrorista. Não entendo como é que a maior potência do mundo, no caso dos Estados Unidos, há ali qualquer coisa que se passa que eu não entendo. Até um candidato que eu apoiaria nos Estados Unidos, que é o Robert Kennedy, quando se fala de Israel parece que aquilo é uma unanimidade que eu honestamente não compreendo, ou eles têm toda a gente comprada ali, é algo estranho. E portanto aquela coisa de temos ali um campo de concentração metido dentro de um país e de vez em quando uma limpeza étnica, não pode continuar aquilo, e acho que é um momento para o ano, para as pessoas se estarem em conta, e acho que isto tem corrido mal em Israel, de que temos ali um Estado terrorista que temos que resolver. Em relação à política nacional, o meu desejo é que finalmente apareça um partido libertário, parece que isso está a formar. É mesmo Partido Libertário, parece-me que se está a avançar.
Eita.
E, portanto, acho que precisamos, efetivamente, de ideias de liberdade para Portugal e não do estatismo e das políticas socialistas que nos trouxeram. Estamos quase a caminho de estar no carro vassoura, não é? Mesmo dos últimos, que é uma absoluta vergonha. E as políticas que têm estado a governar-nos têm sido um absoluto desastre. E eu espero que finalmente isto se inverta. Não tenho muita esperança, porque ainda agora saiu um ranking da literacia financeira dos portugueses e éramos o penúltimo. Só estava atrás de nós a Roménia, e agora a Roménia também já nos ultrapassou e, portanto, já somos o último na literacia financeira. E o meu desejo é que os portugueses, pelo menos, comecem a aprender mais sobre coisas de economia e de números. E talvez consigamos pôr pessoas como o Pedro Nuno Santos que não apareçam no poder porque são indivíduos absolutamente perigosos.
Salvar o Tato? Quanto é que custou a salvação?
2 mil milhões de euros.
Pronto, portanto,
e é isso. Mas
foi com o dinheiro da Tecmal, ou como é que se chama a empresa do pai? Foi com esse dinheiro que ele...
Não, ele disse...
Não foi com o dinheiro, pensava que era com o dinheiro dele.
Foi com o bolso da malta. Acho que o mundo... temos que estar atentos ao que se passa nos Estados Unidos para o ano. e acho que estou à espera de uma surpresa, pode não acontecer, que seja uma vitória de pela primeira vez de um candidato dependente, neste caso seria do Kennedy. Tenho alguma esperança que isso possa acontecer, e é esse o meu desejo para o próximo ano.
Ok, olha, estamos então a terminar isto, vamos acabar mesmo numa hora, estamos neste momento 59 minutos e 45 segundos, portanto, Luís e Tiago, um bom ano para vocês e até para janeiro.
Obrigado igualmente.
Até para o ano.
Até para o ano.
Até para o ano.
Um abraço. Espera aí só...